Audiobook grátis apresenta. Quando me lembro do arrepio de susto que senti ontem à noite, ao entrar com meu marido no gabinete particular do restaurante, tenho vontade de rir. Creio que enrubesci, olhando para a cara raspada do criado, cara de toureiro velho, de que não me esquecerei em toda a minha vida. No momento eu não me preocupei senão com o que esse homem pudesse pensar de mim. Hoje lembro-me de que nos seus olhinhos empapuçados havia menos malícia do que cinismo, e tenho a convicção de que da minha pessoa nada ficou na sua lembrança. Em todo caso, esse escrúpulo como que me serviu de aperitivo àquela ceia inesperada. Tinha graça que eu me preocupasse com um criado. Se meu marido me expunha a qualquer comentário, isso era lá com ele, porque, quanto a mim, estando a seu lado era irresponsável por tudo quanto se pudesse pensar de mim. A vantagem da companhia dos maridos é principalmente essa. Também, mal de nós se não tivéssemos compensações. Ao princípio eu devia parecer um pouco embaraçada. Eles e elas e três. Não só pelo receio de ser julgada de um modo injusto, como porque me dava a volta aos miolos. A ideia do motivo que levava o meu serio, o meu puritano marido a fazer-me comparticipar daquela extravagância saborosa. Como o lugar não era adequado a locubrações difíceis. Deixei-me dominar depressa pelo encanto da novidade, que é a melhor coisa da vida, e sentei-me à mesa, sentindo escorregar-me dos ombros, numa caricia voluptuosa e lenta, a minha boa cansada, já de dois invernos. Pobre boa! Como ela parecia compreender os deveres daquele ambiente. Tirei as luvas com um movimento rápido e piquei uma azeitona. Eu em casa não gosto de azeitonas, mas aquelas pareceram-me excelentes, de uma origem diversa. Como se tivessem vindo do sagrado jardim das oliveiras, diretamente para mim. Piquei outra, e outra, dando-me pressa em entrar naquela delícia da ceia. E o pau? Creio que nunca comi pau tão bom em minha vida, branquinho, jufu, desafiador e de dentadas. Com a vontade de comer veio-me também a de rir, a de tagarelar como as crianças. Acudia-me ao cérebro ideias originais, senti a garganta entumecer-se-me de gargalhadas. Desatei a falar da comédia que acabara de assistir, criticando-a sem piedade. Eu faria melhor o papel da protagonista do que a desenxabida que o desempenhara. Ela não tinha unhas para o ciúme. A ideia da inteligência das unhas num papel de ciumenta deu vazão à minha hilaridade. Olhei. Para as minhas estavam bem afiadas. Se há papéis que arranham, que ferem, que fazem sangue, embora em escoriações superficiais, aquele era um deles. Seria bom que as atrizes compreendessem que não havendo nada inerte num corpo vivo, cada uma das partes que o compõem tem a sua expressão eloquente e visível. Pensando assim, não usariam nunca cabeleiras postiças. O cabelo morto, enquanto não nos souber contar histórias do outro mundo, é de uma estupidez intolerável. Ele nunca se põe em pé. Numa impressão de horror nunca descai por si enlanguecido a uma comoção amorosa, nunca se sente percorrido em cada fio pela vibração das sensações do indivíduo de que faz parte. Aparentemente não pôde, portanto, se não servir de estorvo à plena irradiação intelectual é moral de uma figura de tablado. Qual seria nesse assunto a opinião de meu marido? Meu marido não se dignou de ter opinião. Percorria-o menu com vista conhecedora. Observei-o. Verdade, verdade, aquele homem que ali estava repimpado com as suas lunetas de ouro, o seu colarinho alto luzindo-lhe através da barba loira. Em bico, claro como um alemão, numa pose abandonada, tal diferente da sua acostumada impertigação de professor catedrático, seria realmente o meu marido? E seria possível que um eles e elas X5 marido ainda causasse surpresas agradáveis à mulher, depois de tantos anos de matrimônio? Por que processo miraculoso, tornei eu a pensar, teria o meu, sempre tão severo em questões de recato, chegado àquela tolerância de me levar a mim, depois do teatro, a comer salada de lagosta e papos de perdizes, em um quarto de tabique, armado num hotel para casais suspeitos? Absolutamente esquecida do ressentimento. Dessa manhã, quando ele alarmou a casa pela simples razão de ter achado um laivozinho quase imperceptível de anil na orla de um punho, eu achava-o agora encantador. Quem inventou a maldita moda dos engomados para os homens? Deve ainda estar chiando nas caldeiras do inferno. E que chie por muitos séculos ainda, para vingança das esposas pacientes. Mas felizmente, nessa hora não se tratava de roupa branca, e piquei outra azeitona, morta pelo resto que tardava. Na certeza de que eu escolheria mal os acepipes, meu marido não me consultou e determinou pratos e vinhos à sua vontade entretanto. Eu aventurava uma apreciação à última cena da peça, que me tinha revoltado os brios de mulher. Enquanto as senhoras não exercerem na plateia o direito da pateada que assiste a todo o espectador, os comediógrafos acabarão sempre banalmente os seus finais de ato adulando-os. Um eles seis eles e elas, homens. Os nossos tacões a Luís XV não têm opinião no conceito dos autores teatrais, mas dia virá em que eles saibam fazer trovoadas que imponham algum respeito. A essa ideia desatei a rir, na certeza de que a minha piedade nunca me permitiria tal violência. As mulheres consideram o ridículo como a maior das desgraças e é essa qualidade de respeito pela infelicidade alheia que faz com que pareçam às vezes menos finas de entendimento do que realmente são. Eu falava e ria sozinha, como uma máquina que tivessem dado corda, quando as mãos chatas do criado me apresentaram o prato da salada, a que não faltava nada. Pois é muito difícil não faltar nada a uma salada. Um pouco de vinho, que meu marido depois achou péssimo e que me pareceu delicioso naturalmente porque o paladar das mulheres é mais fácil de contentar, aumentou o meu desejo de rir. Ao meu próprio ouvido as minhas gargalhadas tinham um som do riso dos 15 anos como que se quebravam dentro de mim ideias de cristal que se iam cascalhando, umas em pós das outras. A minha vontade era levantar-me do meu lugar, suspender com as duas mãos as pontas do bigodão ruivo de meu marido e beijá-lo na boca, num longo e mudo agradecimento por aquele regalo de ceia, tão imprevisto. Na impossibilidade de o beijar, fiz-lhe uma outra pergunta. Havia meia hora que eu falava sozinha. Eles e elas e sete. Ele fixou em mim com estranheza os seus claros olhos azuis, grunhiu um monossílabo e sacou, das misteriosas profundezas do bolso do sobretudo, uma folha da tarde, dobrada em quatro, que desdobrou, e se pôs a ler. Naturalmente, o criado percebeu logo que se tratava de marido e mulher. Por um contrassenso, eu me senti agora humilhada. Ele lia tudo para dentro de si, silenciosamente. Comecei a perceber que me faltava qualquer coisa no meio daquilo. Indaguei logo, com vista aguda, flores. Havia flores. Manteiga? A que havia era soberba. Água? Ali estava a moringa. Sal? Ali estava o saleiro. A toalha era de linho, fresca ou guardanapo bem lavado. Que seria? Enchi de novo meu copo, abafei a vontade de rir, olhei para meu marido. Estava sério, com as sobrancelhas contraídas. Com uma fisionomia em que se concentrava uma grande atenção. Tive um sobressalto, morreu alguma pessoa nossa conhecida? Que ideia é essa? Dignou-se ele responder-me. Estás tão sério. De que se trata, dize. Supliquei. De coisas que tu não entendes nem te interessam. Política. E o oito eles e elas. E tornou a mergulhar na leitura. A salada acabava-se e só umas folhinhas moles boiavam no molho da terrina. O gás fazia um calor. O criado sumira-se. Desabotoei a gola da blusa e pensei que me seria doce que meu marido me viesse beijar o pescoço. Imaginando a cena, ri de novo, ri alto, ri estupidamente. Ele olhou-me espantado. De que te ris? À toa. A salada estava divina. E bom que saibas repara, para ensinar a Emilia. Olha que a Emilia está cozinhando pessimamente, cada vez pior. Se assim continua passo a jantar fora de casa. Eu hoje não jantei. Notaste? Não notaste, tu não vês nada. Pois olha, não fazer um homem que estão de ordenado nem de dinheiro para despesas e ser mal servido, é triste. E triste. Pensei eu também de mim para mim, sentindo fugir-me, como por encanto, todo o apetite e toda a vontade de rir. Ele agora expandia-se, o teu único defeito é não querer ver o que se pensa e o que se faz em casa. A Emília, bem dirigida, seria aproveitável ela não é estúpida. Ensina-a, do contrário é como te disse e repito, passarei a jantar fora de casa. Quando vieram os papos de perdizes reparei bem para o prato, para o descrever a Emília mais. Eles e elas e nove. Senti qualquer coisa na garganta que me impedia de o provar, ou que não causou prejuízo, porque meu marido comeu as duas porções, afirmando o bom sabor da iguaria. Compensava-se. Do mau jantar. Enxugando o bigode, alagado de vinho, ele acrescentou com o modo mais natural deste mundo. Hei de levar-te a almoçar um dia no hotel, só para veres o que é um bife lá em casa. Nem ao menos a carne sabem escolher. Só para veres o que é um bife. Esta frase banal ficou ecoando repetidamente no meu cérebro, até que meu marido me perguntou já noutro tom. Queres sobremesa? Não quero mais nada. Então vamos para nossa casinha. Estou ansioso por ela decididamente não há nada. Mais que é isso, tu choras. Trago-te ao teatro, venho contigo a uma ceia num dos melhores hotéis e onde raros maridos trazem as mulheres, não te falta nada e tu choras. Realmente. És incontentável. Se eu soubesse, teria vindo sozinho. E eu não teria visto a salada para explicar. A Emília, pensei comigo, e depois respondi. Procurando dominar a minha comoção ridicularizando-a um pouco. Não choro tal, a culpa é do vinho. Subiu-me aos olhos. Sabes, não estou acostumada. E ri-me, ri-me nervosamente, ri-me dolorosamente. Ele ria-se também, agora, abotoando-me a gola, colocando-me nos ombros a boa abandonada, levando-me para casa como uma coisa inconsciente pendente do seu braço sereno, do seu braço protetor.